Então, muito boa tarde. Queria começar por vos cumprimentar, agradecer realmente a vossa presença. É realmente um gosto receber-vos neste Parlamento. E começaria talvez por apresentar quem vai estar nesta audição. Ela será conduzida por mim, enquanto deputada relatora. O meu nome é Cristina Sousa, do Partido Socialista. Temos também presentes a senhora deputada Cláudia Bento e a senhora deputada Fernanda Velez, da Comissão de Saúde do Partido Social Democrata, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, tal como eu, e a senhora deputada Paula Santos, do PCP, da Comissão de Saúde. Portanto, são estes os deputados que estarão presentes nesta audição. E eu começaria por dizer, portanto, que se trata de uma petição que deu entrada neste Parlamento no passado dia 23 de janeiro, tendo sido remetida de seguida para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Dizer-vos que, portanto, trata-se de uma petição coletiva, ela foi subscrita por 14.261 cidadãos, o que pressupõe, e eu passaria também a especificar isso, a audição aos peticionários, que é isso que estamos a fazer no dia de hoje, com publicação do respectivo texto em Diário da Assembleia da República. E depois dizer também, e importa sublinhar isto, que esta petição será depois sujeita e será objeto de apreciação em plenário. Dizer-vos também que, relativamente a esta petição, iremos também solicitar ao Governo informações relativamente a estas matérias, que depois constarão também no respectivo relatório que será elaborado numa fase final. E antes de vos passar a palavra, eu passaria talvez, e penso que é importante, explicar-vos a forma como iremos conduzir os trabalhos, penso que é também do vosso conhecimento. Teremos uma primeira intervenção da vossa parte dos peticionários, de 10 minutos. Depois, os respectivos grupos parlamentares terão uma fase de resposta de questões de 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois irão dispor de mais 10 minutos para responder a cada uma destas questões. E sem mais delongas, passaria então a palavra. Eu penso que quem vai tomar da palavra será o senhor enfermeiro Eduardo.
Então, boa tarde a todos. Da nossa parte, em relação a esta petição, vou fazer uma breve abordagem que já está um pouco definida na própria petição, mas uma contextualização um bocadinho mais exata. E exata porquê? Porque, no fundo, já existem dados mais que objetivos sobre o conteúdo desta petição. Existem evidências científicas, quer nacionais, quer internacionais, de fácil acesso. Nós fizemos uma pequena compilação de todas as evidências, temos neste momento presente connosco. E, portanto, é assim, a nível nacional, o que é que nós constatamos? Já existe, legislado já há 22 anos, um decreto-lei 53-A, de 98, que diz precisamente quais as condições para a solicitação de uma profissão transformar-se considerada de alto risco, nomeadamente desgaste rápido. Para a profissão de desgaste rápido são vários os critérios. E nós, claro, consideramos que os enfermeiros estão inseridos precisamente nestes critérios. Fala-se em condições de risco, condições de penosidade, condições de insalubridade, e todas elas, efetivamente, estão presentes. Condições de risco. Nós, enquanto enfermeiros, estamos presentes várias vezes com agentes químicos. Basta ver, por exemplo, hoje em dia, e com esta matéria que está na ordem do dia ao coronavírus, um enfermeiro, por exemplo, que trabalha no serviço de urgência, como é o meu caso, que esteja na triagem, supostamente não deveria um doente ser encaminhado para lá, como todas as guidelines estão a ser definidas, mas o que é verdade é que os doentes estão, por exemplo, a aparecer lá com as suspeitas de coronavírus. Quem é que está na linha da frente logo? É o enfermeiro. Este é um pequeno exemplo de alguns agentes que podemos estar expostos. Além disso, temos, por exemplo, a questão dos agentes citostáticos. Quem lida com quimioterapia, com citostáticos, está bastante sujeito a estes materiais. Agentes biológicos, também é constante o contacto, agulhas, picadas de agulhas, instrumentos pontiagudos, daí advêm várias doenças profissionais, algumas delas já estão reconhecidas, outras nem por isso. Temos, por exemplo, a hepatite B, hepatite C, HIV. O contacto é muito fácil, quer nas urgências, quer nos cuidados paliativos, quer nas cirurgias, ginecologia, obstetrícia, pediatria, e poderia por aqui continuar com uma quantidade de IAs, mas são vários os serviços e os riscos são mais que evidentes. Mais uma vez volto a salientar que tudo isto está descrito através de evidências científicas, estudos realizados quer em Portugal, quer internacionais. A tuberculose é outro assunto na ordem do dia. Ainda hoje eu saí ao meio-dia, estive a trabalhar e, por exemplo, tínhamos lá um doente desde ontem internado em observação clínica, e eis qual o meu espanto que hoje de manhã decide-se fazer um rastreio de tuberculose porque observaram um raio-x que já existia desde ontem, e nesse preciso raio-x era um raio-x bastante suspeito, tivemos que colocar o doente em isolamento. Ainda não sei qual foi o desfecho. Não quero com isto alarmar ninguém, mas tive, felizmente tínhamos os equipamentos de proteção individual e atuámos devidamente e isolámos o doente, está bem? De resto, temos também agentes, outro tipo de agentes físicos, por exemplo, as radiações ionizantes e as não ionizantes. Com isto quero dizer, por exemplo, quem trabalha com, por exemplo, o exemplo de um bloco operatório, trabalhar com raio-x, fazer uma cirurgia ortopédica onde são constantes as radiações. Tudo bem que a saúde ocupacional faz avaliações constantes, mas o risco está lá e os profissionais estão sujeitos, e há evidências que efetivamente a longo prazo é bastante penoso. E por falar em penoso, vou para outro assunto, que é, por exemplo, as condições de penosidade. As condições de penosidade é outro dos critérios para inserir a nossa profissão como desgaste rápido. E temos logo assim, à primeira vista, o stress, o bullying, a violência, que também teve na ordem do dia nos últimos tempos. Já é antiga, mas felizmente agora foi mais falado. O burnout, alterações cronobiológicas, e aqui falo, por exemplo, dos enfermeiros que trabalham por turnos. Quando se trabalha por turnos, não temos um padrão de sono regular, e isto a longo prazo causa alterações bastante graves na nossa saúde. O bullying, a violência, o stress, o próprio stress profissional, sabemos que hoje em dia cada vez mais tenta-se fazer, há uma política no nosso país e bem de gestão, que é tentar fazer o mais com o menos possível. Mas estamos a falar de seres humanos e a enfermagem não está fora disso. E quando se tenta fazer mais com menos a nível de profissionais de saúde, como os enfermeiros, o stress aumenta exponencialmente. Isto tudo que eu estou a dizer, mais uma vez, volto a dizer, está mais que documentado a nível de estudos. O stress, como disse, há uma elevada carga de trabalho. Sabe-se que, por exemplo, houve a passagem para as 35 horas e muito bem para os contratos individuais de trabalho, inicialmente contratos de trabalho de funções públicas, mas esta passagem às 35 horas de facto foi bom, mas foi ligeiramente ilusória. Sabe-se hoje que no nosso país tem havido mais contratação de enfermeiros, efetivamente, mas também houve muitos enfermeiros a reformar-se, e portanto esta questão das 35 horas está um bocadinho ilusória, porque trabalha-se cada vez mais com horas extraordinárias, cada vez mais se utiliza o recurso a horas extraordinárias em muitos hospitais do nosso país, e quando digo hospitais também digo outras instituições de saúde, mas predominantemente hospitalares. E, portanto, a carga nunca é a carga recomendada, por exemplo, a OIT, e, portanto, trabalha-se cada vez mais, a pressão é cada vez maior, e tudo isto é uma pequena, grande bola de neve que leva os profissionais a ficarem desgastados. Eu, ao falar dos desgastados e do ao longo do tempo haver esta carga de trabalho, o que eu quero dizer com isto é que fala-se, por exemplo, da atribuição de um subsídio de risco na nossa petição, mas isso é uma situação que não terá que ser obrigatória. Por exemplo, muitas das profissões que já são, muitas, não são assim tantas, mas das que já são consideradas profissões de desgaste rápido, uma das retomas que têm é a idade de reforma antecipada. E muito bem, eu não me consigo imaginar com 67 anos a prestar cuidados num hospital ou no serviço onde eu, por exemplo, desempenho funções. E se calhar, se todos pensarmos se gostavam de ter um enfermeiro de 67 anos a cuidar de vós ou de um familiar vosso, se calhar dá um bocadinho de pensar e que refletir. Pelo menos a nível de cabeceira, a nível de cuidados hospitalares. O sofrimento dos pacientes é outra componente que lidamos diariamente e fator gerador de stress laboral. O bullying está mais que estudado, está mais que evidenciado. Como falei, a violência hoje em dia é uma constante. Vários relatos, quer médicos, quer de enfermagem, mas curiosamente enfermeiros, apesar da base de dados oficial que existe da DGS misturar os profissionais de saúde, eu próprio desenvolvi um estudo em que consegui encontrar as percentagens para os enfermeiros. E, de facto, os enfermeiros, violência verbal, pelo menos a nível de contexto de trabalho, seja ele qual for, evidenciaram que 96% da classe profissional já foi sujeita a violência verbal. E isto é complicado. A física também, ela ronda valores bastante, bastante elevados, ligeiramente diferentes dos que a Direção-Geral de Saúde nos apresenta na sua plataforma. O burnout é uma situação em que há estudos que documentam, e bem, que um quarto dos indivíduos, nomeadamente os profissionais enfermeiros, já estão em burnout e pelos fatores anteriormente já referenciados. As alterações cronobiológicas, trabalho por turnos, horários prolongados e trabalhadores mais idosos, vamos voltar à mesma situação da idade ao longo da vida profissional. A privação, sabe-se hoje que a privação de sono não só aumenta o risco do trabalhador cometer mais erros, como diminui a probabilidade de detectar os erros nos colegas, e eu, a meu ver, isto é muito grave. Trabalhamos por turnos, o erro é mais facilitador, ok? Estamos a lidar com seres humanos, com vidas, e podemos estar a colocar em causa estas mesmas vidas. Há outras evidências que eu podia falar aqui, que com o tempo, com o trabalho por turnos, as patologias gastrointestinais aumentam, úlceras pépticas, duodenais, alterações de sono, doenças cardiovasculares, colesterol, diabetes, por aí fora. Há todo um leque de estudos que denuncia todas estas situações. Finalmente, e não menos importante, as chamadas condições de insalubridade. Eu peço desculpa, não sei se estou a cumprir o tempo, se puderem. Quanto tempo? Meio minuto? Muito bem. Condições de insalubridade, estamos a falar de lesões musculoesqueléticas, entre outras. Além disso, temos as famosas dotações seguras em Portugal, que são tão faladas no seio da nossa profissão, estão legisladas e, curiosamente, sabe-se que não são cumpridas na sua totalidade. As dotações, há um facto que diz que quanto mais inseguras são as dotações, mais em risco colocamos a vida dos doentes. Vou tentar abreviar o máximo possível. Depois temos aqui um conjunto de estudos internacionais que vão totalmente de encontro ao que nós acabámos de dizer. Isto para dizer o quê? Que a nossa petição, o objetivo dela é levar isto para a frente, mas nós estamos a questionar porque é que ainda somos uma profissão de desgaste rápido. Não só nós, mas neste momento quase 15 mil pessoas que aderiram a esta petição em menos de 5 dias. E neste momento foi só a minha intervenção, eu julgo que cumpri o tempo.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, penso que é quem vai tomar a palavra do Partido Social Democrata.
Obrigada. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Enfermeiro Eduardo Bernardino e o Sr. Enfermeiro Emanuel Boleiro. Realmente, a temática perante a qual estamos aqui hoje reunidos a discutir é uma temática importante e está bem realçado como já referiu, as 14 mil assinaturas num tão curto tempo de espaço. Os argumentos que se encontram aqui descritos na petição são argumentos muito válidos e eu até retirei aqui algumas informações que acho que são importantes de realçar. Os profissionais de saúde, neste momento estamos a falar da classe de enfermagem, mas há outros que igualmente poderiam estar e certamente terão também sido motivos e peticionários desta petição. Pela proximidade, exigência, disponibilidade, intensidade e desempenho exigidos na execução das suas tarefas, tendem a sentir muita pressão durante o exercício das suas funções. Associadamente a isto, a pressão de trabalho em contexto de emergência, urgência, cuidados intensivos, bloco operatório e, inclusive, o internamento 24 horas sobre dia, onde se lida diariamente com a morte e com o sofrimento dos utentes, cria uma enorme pressão e cansaço aos profissionais de saúde, nomeadamente aos senhores enfermeiros. Também aqui na petição está descrito que contribui para o desgaste o número de profissionais reduzidos em relação à quantidade de atividades executadas, as dificuldades na delineação de papéis, os recursos inadequados, os problemas de relacionamento interpessoal e, como falou e muito bem, também a exposição a agentes químicos, citotóxicos, sim, e bem como de radiação. Ao longo da vossa intervenção, gostaria de fazer duas questões. Tem havido deterioração das condições de trabalho ao longo dos tempos? Tem sentido em quais são as áreas em que vocês notaram que esta deterioração foi mais intensiva? E quais as medidas que no imediato vocês consideram que são importantes que possam melhorar e levar a uma redução da desmotivação dos profissionais de saúde, das situações de bullying, de stress e violação contra os profissionais de saúde? Todos os argumentos que vocês expuseram durante a vossa intervenção nós iremos transmitir ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e depois, como é óbvio, iremos efetuar a nossa posição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores enfermeiros de Eduardo Bernardino e Manuel Boieiro e agradecer a exposição que nos fizeram relativamente à petição que já deu entrada na Assembleia da República, que trata um tema que trata dois temas, na verdade, que do nosso ponto de vista são importantes e têm tido também alguma bastante ação e proposta legislativa por parte do Bloco de Esquerda. E se calhar focar-me aí, porque muitas das matérias que levantaram sobre o desgaste rápido e as profissões de desgaste rápido têm sido algo que ao longo dos anos nos tem preocupado bastante. Temos apresentado várias propostas nesse sentido e temos, inclusivamente, daqui a poucas semanas será debatido novamente projetos relativamente ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno, que, percebendo que é uma proposta mais geral para todos e todos os trabalhadores, também terá influência necessariamente nos profissionais que estão aqui referidos. E, portanto, nós achamos que, e isso é muito evidente em alguns setores de atividade, mas também na área da saúde, que de facto não só enfermeiros, mas praticamente todos os profissionais de saúde, ou pelo menos aqueles que diariamente lidam com utentes, têm condições de trabalho que têm que ser asseguradas, além das cargas horárias que se compadecem com o trabalho por turnos e com uma necessária atenção especial relativamente a estes trabalhadores. E, portanto, nós temos feito desta questão do trabalho por turnos uma bandeira muito importante, porque há um número cada vez mais significativo de trabalhadores nestas condições e significa que existem também consequências do ponto de vista da saúde dos próprios trabalhadores que têm que ser acauteladas. Vocês referiram-nos todas bastante bem, mas também depois é preciso responder da parte da reforma, da parte do horário de trabalho, da parte das condições de higiene e segurança no trabalho que as pessoas têm para trabalhar. E, portanto, daí, desse ponto de vista, nós acompanhamos aquilo que vem aqui dito, porque temos feito trabalho nessa matéria. E depois a outra questão tem a ver com a área da saúde no geral, não é? Algumas das questões que foram levantadas por vocês na intervenção inicial têm a ver exatamente com o estado do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, e sabemos e temos pugnado por propor de facto um real aumento de investimento, porque isso significa também não só melhorar o serviço que é dado às populações, aos utentes, mas também significa melhorar as condições de trabalho que os profissionais de saúde têm, e desse ponto de vista a contratação de profissionais, como vocês referiram na questão das 35 horas e nas reformas que têm existido, e portanto o número de contratações não tem sido suficiente para acautelar tanto as saídas como os novos horários de 35 horas, e por isso mesmo também achamos que uma proposta importante é de facto a questão da contratação de mais pessoal na área da saúde, seja nos enfermeiros, especificamente aqui no caso que nos traz hoje, mas também de outros profissionais de saúde. E, portanto, dizer que estas matérias têm sido alvo de preocupação e vão continuar a ser. Há já, em algumas matérias, como o trabalho por turnos, o trabalho noturno, proposta legislativa para tentar responder a esses trabalhadores, mas tudo o resto também continuaremos a acompanhar, porque achamos que é importante, de facto, olhar para os trabalhadores e para os profissionais de saúde com a dignidade também que esta profissão necessariamente acarreta. Obrigada.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar os senhores enfermeiros, Eduardo Bernardino e Manuel Boieiro. Agradecer também o conjunto de elementos que trouxeram no âmbito da discussão desta petição. E eu sugeria até que, quando faz essa referência, que há vários estudos nacionais e internacionais, esses elementos eu creio que podiam ser úteis também no âmbito da apreciação da petição. Isso creio que podia se fazer chegar, neste caso concreto, à comissão respectiva, que acho que tinha interesse todos esses elementos. Há aqui um conjunto de questões que são colocadas e que, naturalmente, a apreciação, o acompanhamento que temos feito, há vários aspectos identificados que, efetivamente, os enfermeiros estão confrontados no dia-a-dia do seu trabalho, não é? A penosidade e risco, as questões relacionadas também com o que foi aqui colocado, a violência, o burnout ou o cansaço extremo, para dizer em português, o trabalho por turnos, trabalho noturno, as questões das condições de trabalho, os horários de trabalho, as dotações seguras. Estamos a falar, de facto, o lidar, naturalmente, com os doentes, com tudo aquilo que implica do plano psíquico e emocional, mas também o lidar com um conjunto de materiais, de produtos, de reagentes, como foi referido, faz tudo parte da realidade do dia-a-dia. Nós temos colocado em cima da mesa e sabendo que é uma parte daquilo que nos estão aqui a trazer nesta petição, considerando vários aspectos que foram aqui colocados. Nós, aliás, já tínhamos até foi ontem na comissão, na conferência de líderes, peço desculpa, agendado uma iniciativa legislativa sobre o regime de trabalho por turnos e noturno, exatamente no sentido de reforçar os direitos de quem presta trabalhos nestas condições. E exatamente porque foi aqui referido muito a questão do sono, é verdade, mas tem de facto um conjunto de implicações no organismo e em cada uma das pessoas, que obviamente causa transtornos na sua vida, mas causa também transtornos e perturbações do ponto de vista até de saúde dos próprios trabalhadores. E tem que ser tratado com a devida particularidade e especificidade que merece a prestação de trabalhos nestes regimes. Se há profissões que prestam e não há necessidade de o fazerem, nos enfermeiros não é o caso, porque precisamos ter os hospitais a funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano. E, portanto, é de facto uma daquelas profissões em que se justifica efetivamente haver este olhar. Eu creio que uma das questões, pergunto também isto, quando colocam, creio que estará também associado, porque quando colocam esta necessidade, ou quando fazem a petição com o objetivo de ser reconhecido como uma petição de desgaste rápido, para além naturalmente das questões relacionadas com as condições de trabalho, presumo que também esteja a ver com as condições de aposentação, porque a verdade foi referido, de facto, que os anos de aposentação hoje são, de facto, muito acrescido. Já vamos nos 66 anos e não sei quantos meses, de X meses, por isso, e nós consideramos que, efetivamente, as condições de aposentação são matérias que merecem, obviamente, um olhar, e um olhar no sentido, como é óbvio, da redução dessa idade. Há um conjunto de questões que têm vindo a ser colocadas, porque as condições de aposentação, em particular na administração pública, há uns anos atrás eram bem diferentes, e eu creio que vale a pena, de facto, olhar para essas matérias e olhar no sentido de garantir as condições. Agora, há aqui aspectos que para nós são fundamentais e temos tenhamos colocado. Eu creio que as 35 horas foi um aspecto positivo. A necessidade é, de facto, de dotar os serviços depois do conjunto de profissionais para poderem dar a resposta. E colocou bem a questão também das dotações seguras, porque há muitos que estão identificadas e a verdade é que há um conjunto de serviços das unidades de saúde que continuam a funcionar sem ter o número de enfermeiros que deveriam ter para se garantir qualidade, para garantir segurança. Quando tudo corre bem, mas temos que acautelar naturalmente as condições de trabalho dos trabalhadores e as condições de segurança também dos próprios utentes. E depois há também um conjunto de outros aspectos que nós consideramos que são absolutamente fundamentais, que é de facto, isto depois tudo vai bater naturalmente também nas condições de trabalho. Não é? Se houver mais trabalhadores, obviamente cada um pode, o seu desempenho será diferente se tiver que estar a fazer o trabalho de dois ou três, não é? É logo uma diferença substancial. E eu creio que esse é um aspecto que é fundamental, que é para que os serviços públicos, e vou terminar, para que os serviços públicos possam, e neste caso concreto, para que os serviços públicos de saúde possam funcionar em condições, têm que ser garantidas as condições de trabalho dos seus trabalhadores em todas as suas dimensões. E este é um aspecto no quadro dos direitos, no quadro dos equipamentos, dos materiais, do número de trabalhadores, eu creio que isso são aspectos fundamentais. Nós naturalmente iremos acompanhar todo o processo relativamente a esta petição. Há aqui aspectos que, na nossa opinião, por exemplo, as questões sobre o desgaste rápido exige, na nossa perspectiva, um olhar mais alargado, porque vou mesmo terminar, porque há várias implicações que têm, há um conjunto de que existe este olhar mais alargado, e é isso que vamos também fazer no quadro desta, aproveitando esta petição, também na nossa análise e da nossa apreciação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Juntou-se agora a nós, nesta fase final, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Eu perguntava-lhe se queria intervir. Com certeza.
Muito obrigada. Antes de mais, queria pedir desculpa porque não consegui estar atempadamente para ouvir as vossas preocupações. Na segunda ronda, se me for então possível, irei colocar algumas questões, só para também perceber um bocadinho aquilo que possa já ter sido esclarecido, mas de qualquer forma, secundar aquilo que é a nossa preocupação em também ir ao encontro daquilo que trazem. E de alguma forma ao longo desta legislatura podemos trabalhar nesse sentido, mas deixo para uma segunda ronda, está bem, para poder também inteirar-me do que possa já ter sido aqui esclarecido. Obrigada.
Com certeza. Pronto, então, eu faria também aqui, em nome do Partido Socialista, uma pequena intervenção, dizer-vos que tomámos em boa nota as vossas pretensões e compreendemos. Relativamente a esta matéria da atribuição de profissão de desgaste rápido, o Partido Socialista tem o entendimento e que deveriam ser criadas um conjunto de regras e um conjunto de procedimentos no sentido de se definirem a forma de minimizar o impacto destas profissões que têm, e dos seus profissionais, portanto, dos profissionais que exercem. Iremos fazer sentir isso, e fizemos-lo já, mas iremos fazer novamente sentir isso ao próprio Governo, no sentido de trabalharmos estas questões. Depois, dar-vos nota também que, relativamente esta questão da profissão de desgaste rápido, é realmente um assunto que tem muito a ver com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, relativamente ao subsídio de risco, e o senhor enfermeiro referiu a lei de 53 de 98, se não estou em erro, ela foi revogada, penso que tem conhecimento dessa situação, relativamente a esta questão do subsídio de risco, e este subsídio de risco efetivamente terminou quando foi eliminado quando entrou em vigor a lei geral da função pública em 2014, mas é algo que efetivamente preocupa o Partido Socialista e que, no nosso entendimento, deverá ser o assunto tratado em sede de negociação coletiva. E pronto, e penso que da nossa parte é apenas isto. Eu passaria agora novamente a palavra aos senhores peticionários e terão mais 10 minutos para poderem responder. No fundo, responder a estas questões. Sim, à vontade, com certeza. À vontade, sem dúvida.
Muito obrigado pela recepção e pelas questões aqui colocadas. Já entendemos que percebem as dificuldades dos enfermeiros e que têm em consideração a petição com quase 15 mil peticionários. Relativamente às questões levantadas, obviamente que não são novas, não é? São do conhecimento público, não é só do conhecimento dos profissionais da área da saúde e dos senhores deputados, portanto, a nível nacional é uma questão que já está mais do que clara. O que não está claro, e como disse bem o Eduardo, é porque é que não se fez alguns avanços nesta matéria, até em sede de negociação coletiva, que já está interrompida desde outubro, como os senhores deputados sabem, não há nem sequer uma chamada para os sindicatos para reiniciar a negociação coletiva, o que é estranho, sendo estas matérias já tão antigas e do conhecimento público e tão graves. Relativamente àquilo que foi dito sobre, enfim, a questão da penosidade e risco, da violência contra os profissionais de saúde, o burnout, o cansaço extremo, e bem, estamos em Portugal, trabalho por turnos, por aí fora, esta questão estava resolvida com o Decreto-Lei 437/91, que definia bem condições de trabalho, horários para os enfermeiros, o regime de apresentação, o regime até quando os horários, que tipo de regras é que os horários de trabalho têm que cumprir e que hoje não se cumpre, ainda está, quer dizer, do 43º ao 57º artigo desse decreto-lei ainda está em vigor, tudo o resto foi revogado. Enfim, mas se calhar foi revogado aquilo que tinha que continuar, a funcionar, porque tinha lá definidas condições de trabalho, horários, regime de apresentação, estrutura de carreira, avaliação de desempenho, progressões, iguais para todos. Não havia esta questão da diferença entre CITES e CTFP que se mantém, não é? Que se mantém não só nas progressões, mas também numa série de, enfim, quem tem CTFP tem acesso à DSE, os CITES não têm acesso à DSE, e eu sei que isso é transversal à administração pública, mas no caso dos enfermeiros, que é aquilo que nos diz respeito, enfim, há aqui uma premência maior até por uma questão de alarme social e de, enfim, nós temos visto que estas questões de saúde pública, enfim, não têm só que ver, evidentemente, com a componente de um dos lados dos profissionais de saúde. Os enfermeiros são um dos pilares essenciais, como disse o Eduardo, estamos na linha da frente e somos sempre colocados e subvalorizados em segundo plano. O Decreto-Lei 247 e o 248 de 2009, enfim, vieram estragar o que o 437/91 tinha de positivo. E depois, o governo anterior, também no que diz respeito à carreira especial de enfermagem, pôs cá fora no dia 27 de maio o Decreto-Lei número 71/2019, para acabar com aquelas questões que também foram do conhecimento público, com aquelas greves de longa duração nos blocos operatórios e com as consequências eventuais que isso pôde ter, que também foi um decreto-lei mal elaborado e que não resolveu as questões. Portanto, produz legislação que depois não tem qualquer tipo de resultado. E isso, nós pedimos aos senhores deputados, todos os peticionários pedem uma especial atenção quando se produz a legislação na área dos enfermeiros, que se produza com algum objetivo, concreto, concretizável, aplicável e que garanta uma paz social e um diálogo profícuo em todas as partes, porque não interessa aos enfermeiros estarem constantemente, não é, sob este tipo de protestos, manifestações, greves, que não é isso que os enfermeiros querem, nem é isso que a população espera de nós. A população espera de nós competência, não é? Espera de nós que consigamos resolver as suas questões o mais rapidamente possível e com qualidade, e neste momento não é possível, nem rapidamente, nem com qualidade. A nível da União Europeia, a negociação coletiva, em alguns países, com os sindicatos dos enfermeiros, tem uma particularidade que eu gostava de vos dar nota, relativamente à questão do estatuto de desgaste rápido e da diferenciação do grau de risco. A questão do suplemento era importante como uma matéria adicional à negociação coletiva. Como sabem, a parte remuneratória é um dos capítulos. A negociação coletiva envolve uma série de áreas, mais de uma dezena de áreas, portanto, a questão da remuneração e de suplementos é apenas uma dessas áreas. Mas, em alguns países, o que acontece é que existe uma diferenciação do grau de risco. Portanto, a profissão é considerada como, mas depois, dependendo do local de trabalho dos enfermeiros, existe uma diferenciação até a nível das questões de reforma. A questão do trabalho por turnos é valorizada relativamente a quem não trabalha por turnos, a questão de contextos de, como urgência, cuidados intensivos, o bloco operatório tem uma valorização acrescida relativamente aos outros contextos. E era só deixar-vos essa nota, que também podemos, não sei quando é que, enfim, esta petição irá ser discutida em plenário, provavelmente em junho, não é? Por aí? Mas geralmente, exato. Talvez consigamos informação de alguns países da União Europeia com coisas concretas relativamente a esta situação, porque estamos em contactos com colegas de outros países. Disse.
Muito obrigado. O meu colega falou aqui, e muito bem, e há aqui alguns conceitos interessantes de colocar, e um deles que acabou de tocar é a equidade e não a igualdade. E acho que isto é muito importante na nossa profissão. Há que diferenciar os níveis de risco, as chamadas zonas de risco existentes, e isso era um trabalho importante a ser desenvolvido. Respondendo ali à doutora Patrícia, às suas dúvidas, as condições de trabalho, se tem havido deterioração, peço desculpa, como é óbvio, sim, e levou-nos precisamente a esta intervenção, a esta reunião desta petição, para tentarmos melhorar alguma coisa. Como a colega Manuel falou muito bem, a questão da negociação coletiva é uma opção, acho que sim, que devemos reiniciar novamente a negociação coletiva, e passará por aqui também a questão aqui do desgaste rápido, poderia ser uma medida imediata, como questionou. Peço desculpa. Seria uma ótima opção inserir na negociação coletiva. Apesar de que também tem razão no que ele disse, que isto já existiu no passado, foi tudo apagado e agora parece que estamos a tentar novamente fazer tudo novamente. O que é que se está a passar? É só a minha reflexão própria. Tínhamos, deixámos ter e estamos agora a tentar ter novamente. Não consigo muito bem perceber este sistema, mas é a minha opinião pessoal. Relativamente ao trabalho por turnos e trabalho noturno, completamente de acordo em relação à doutora Isabel Pires e à doutora Paula Santos, completamente de acordo, mas a nossa petição não é só pelo trabalho por turnos e trabalho noturno, é um global que... É uma pequena parte que faz parte deste todo que nós apresentamos, e eu acho que este todo é preciso efetivamente ter em conta, e respondendo também a quem nos pediu os estudos, a doutora Paula, vamos fazê-los chegá-los com a toda a comissão com a maior brevidade possível. O documento está elaborado, basta só dar aqui uns toques finais às referências bibliográficas, que não as tinha aqui, mas tenho em base de dados, portanto será muito fácil fazer chegar o mais depressa possível, está bem? E eu julgo que a nível de questões acho que ficou tudo respondido. As condições de trabalho estão deterioradas? Estão. Apesar de haver algum investimento, apesar de haver algum retorno, ainda há pouco tempo vi que nos últimos 10 anos ainda não se investe o que se investia há 10 anos atrás, e isto se calhar dá um bocadinho de pensar. Pronto. E é só isto, não tenho assim muito mais para acrescentar em relação a esta petição. Foi um prazer poder apresentá-la aqui e falar com todos.
Pronto, eu reforço apenas aquilo que o Sr. Primeiro acabou de dizer. Nós agradecíamos então que nos pudessem enviar o estudo, era para nós realmente muito, muito importante fazerem-no chegar à comissão. Da minha parte e da parte dos senhores deputados que comigo estiveram, agradecer a vossa presença, ao Sr. Enfermeiro Eduardo Nardino e ao Sr. Enfermeiro Manuel Boeiro. Foi realmente um gosto ter-vos aqui. Dizer-vos que, como vos disse também no início, esta petição irá ser discutida em plenário, para o qual serão informados e convidados a estar, se assim o entenderem. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.